Bem-vindo de volta a mais um episódio do Manda 7, dessa vez sem... Essa vez eu falei direitinho, Não, não foi com linguinha nem gaguejinho no bagulho. Beleza, mais um episódio do caralho, fudeu, né? Nossa.
Contando vantagem,
tá
cedo.
Bom. É isso. É. Tá bom. Mais um episódio do podcast, tá? É outro episódio, É outro episódio.
Não é o mesmo de antes, é o mesmo.
Não é o mesmo, é outro
não
episódio.
Não é o mesmo.
Puta que pariu, mano. Tá bom, né? Já caguei com essa porra de novo. Vai, Guilherme, qual é a porra do tópico de hoje, caralho?
É, o tópico de hoje é, primeiramente, que o meu nome é Guilherme, né?
É verdade, né? Não é? Eu nunca chamei de Guilherme, tipo, em toda a história do podcast. É porque o LH é meio esquisito, né? É difícil falar
exatamente.
LH. É Guilherme,
exatamente.
Mano.
Exatamente. E é isso. Esse é o momento.
Alguém já chegou perguntando assim, seu nome é Guilherme mesmo? Não, né?
Já, mas o meu nome já variou muito mais do que isso. Eu já explico em questão de instantes. Eu só vou falar aqui pra nosso querido ouvinte. Esse é o momento em que nós erramos tudo e tínhamos que nos apresentar. Eu sou o Guilherme.
Ah, é, e eu sou o Dom, né?
Exatamente. E agora eu vou falar que o meu nome já variou diversas vezes, já me chamaram de tudo. Inclusive, teve um trabalho que eu trabalhei lá e era meio que.
Que bom, né? Que você trabalhava lá no trabalho, né?
Foi tão estranho, né? Eu trabalhei quando eu trabalhava nesse trabalho. E aí, era tipo uma casa. O escritório era na casa do cara e ele tinha a família dele toda lá. E nossa, eu interagia com todo mundo. E os três da família trabalhavam na empresa também. E aí foi variando, sabe? Era Guilherme, aí depois virou Guilherme, aí depois virou Guilherme e por último era Gislaine.
Gislaine. Depois da meia-noite era Gislaine. Aí caralho, né? Puta vida, mas tá bom. Mas e o tema de hoje? Isso. Qual é o tema de hoje?
O tema de hoje é... Nós temos as músicas que... marcaram em certos momentos e tudo os filmes. As músicas que faziam parte do marketing do filme, fizeram parte do lançamento do filme, ou estavam dentro da própria trilha do filme em momentos específicos, ou eram de personagens específicos, ou uma trilha principal. E essas músicas foram marcantes, deixaram marcas, fizeram parte da história desses filmes, ou fizeram a gente ir ver os filmes.
É isso aí. Então foram 7 músicas marcantes, caralho, puta que
pariu. 7 músicas marcantes dos filmes.
Olha que beleza. Caralho, isso aí. Mano, eu não consigo. Eu treino tanto, tá ligado? Eu treino tanto pra ficar com a língua, faz aquele exercício vocal de.
Eu treino tipo tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer.
Nossa senhora, puta que pariu. Tá, vamos pro primeiro item.
Vamos para logo, vamos. O meu primeiro item é o seguinte, cara. Eu descobri, na verdade, esse item, eu descobri que... tem uns filmes que, nossa, eles são assim, eles têm muita coisa, sabe? Eles têm uma arte muito boa, eles têm uma mídia muito boa associada e eu poderia fazer muita coisa sobre os mesmos filmes e vocês vão perceber. E se você ouve o Manda 7, já ouviu os outros episódios aí, vai saber do que eu tô falando agora. A primeira música que eu vou colocar aqui, eu escolhi pelo contexto, assim, de que ela faz parte do filme. Ela fez parte da trilha, fez parte do lançamento, mas também estava numa cena que é uma cena bem interessante pra construção do personagem no filme. E essa música é de 1989, do álbum do artista que uma vez já teve nome.
Nossa,
quando ele teve nome, ele se chamava Prince.
Caralho. Mas ele não voltou a ter nome de novo, cara? Eu acho que ele voltou, né?
Acho que depois de um tempo ele começou a aceitar ser chamado pelo antigo nome de novo, de quando ele era um ser humano.
Nossa senhora. E era muito engraçado porque ele tinha virou um símbolo, né? O nome dele.
Ele virou
só um símbolo. E ele queria ser chamado por aquele que antes era chamado de Prince, ou uma parada dessa.
Teve uma época que era assim, mas anteriormente, os próprios empregados dele ficavam na dúvida de como chamar ele, né? Então, alguns diziam que ele era o impronunciável. E depois, tempo, a mídia...
Você sabe quem, né?
Exatamente. E a mídia depois começou a chamar ele de The Artist.
Tá que pariu, mano. Nossa senhora.
Exatamente. Em 1989, o Prince lançou um álbum completo da trilha sonora de Batman.
Nossa.
Exatamente. Prince foi lá e falaram pra ele assim, pô, faz aí a trilha sonora do Batman e tal, não sei o quê. E ele foi e entrou no estúdio e falou assim, ah é, e diz a lenda que ele falou assim, tá beleza, vou gravar esse álbum aí, mas e a sua equipe? Não tem equipe não, ele entrou no estúdio e gravou todos os instrumentos de todas as músicas.
Olha que beleza.
É, que maravilha. Mas, e aí ele fez todas, inclusive a trilha do próprio Batman era dele, de todas as cenas era dele e tal. Mas a mais divertida não foi essa. A mais divertida, e que teve uma cena muito interessante de um assalto a um museu e tudo, que inclusive termina nele, culmina a cena nele encontrando a maravilhosa e incrível Kim Basinger. É, né? O Coringa.
Uhum. Jack Nicholson.
E não é? O Jack Nicholson. A música é a música que é o tema do Coringa. Nesse, né? O tema do Joker. Nesse filme, que é a música Party Man. Ou O Homem da Festa. Uma coisa assim. Essa música é muito interessante. Ela tem uma estética muito boa. Ela é realmente uma coisa, sabe, super festiva, super pra cima, muito mais divertida do que a música do próprio Batman que ele fez.
Eu não lembro, eu não sei se eu lembro exatamente da cena, mas ele tava lá naquele terninho roxinho e ele não usava maquiagem nessa parte, não é? E aí ele ficava, tinha só aquela cara deformada, não é isso?
Deformada e branca, mas ela não tinha um batom, não tinha.
Nossa.
Não ficava ali. E aí ele entra na cena, sabe? Ele entra na cena e ele fala assim. Alguma coisa, broaden your minds, gentlemen, broaden your minds, tá? Alguma coisa assim. E aí ele vai e mete, o cara tá com um rádiozão assim, aquele rádio que a galera andava no ombro, sabe, ouvindo música.
Sim.
Dá um play ali, e aí começa a tocar a música e eles começam a entrar e meter tinta nas telas, e rasgar tudo, e quebrar as estátuas
bem
e tal.
Dançante.
E dançando, né? E tudo dançando junto e tal. Eles vão subindo a escada dançando e tal. É uma cena bem divertida do filme. E foi muito assim, foi um momento justamente pra construir essa loucura dele, né? Então ela fez muito parte ali da história pra construir quem ele era. A pouca importância que ele dava pros padrões aí da sociedade. As coisas que eram consideradas super valiosas. Ele tava ali cagando pra isso tudo. Então, foi interessante e a música é muito boa. A trilha toda é muito boa. Aliás, Prince é fantástico. Sim. Mas essa música eu achei a música do vilão e é a mais divertida de todas, assim. É muito interessante. Ouçam pra você que tá aí, que tem aí um serviço de streaming qualquer de música. Ela se chama Party Man. Party, festa. Man, homem. Party Man, do Prince. E é muito, muito boazinha de ouvir, muito boa, muito dançante, com cara de anos 80.
Altamente recomendável. Inclusive, vai lá ver o filme, cara. Vai lá ver o filme também, porque divertido. Inclusive, o final dele eu achei fantástico, ó, aquele saquinho da risada lá. Eu achei muito legal.
Mano. É bom demais. Mas é assim, é aquele esquema. Eu normalmente, eu digo para as pessoas, olha, vai ver o Batman de 89 pensando o seguinte, ele não é simplesmente o Batman. Ele é o Batman de Tim Burton. Eu acho que tem que pensar assim, né? Então, mas vale muito a pena, porque tem umas construções interessantes. O Jack Nicholson sempre vale a pena ver. E tem, assim, essa coisa. O clima é muito interessante, sabe? Esse final realmente mesmo é muito bom. A luta é muito boa e tal. É muito diferente do que se construiu depois no cinema do Joker, né? Do Coringa. Do melhor, que eu também acho que é o melhor. Talvez agora eu tenha uma certa dúvida, né? Mas em relação ao melhor, mas do Heath Ledger e tal. E principalmente do Arthur Fleck lá do Joaquin Phoenix. Né? Ficou muito diferente, muito distante, né? Mas
eles são bem separados, né?
Sim, são completamente diferentes. O do Jack Nicholson já foi um approach muito mais assim, uma pegada mais cinema, mas ainda tinha muito lá da série, né? Tinha aquela coisa bem galhofa mesmo e tal. E tinha uma parada já um pouco mais séria pra entrar no clima do cinema. E esses outros já foram ficando mais sombrios, né? O do Nolan, como sempre, mais realista e tal. E o Arthur Fleck ainda mais sombrio, né? Por pegar uma questão super, super realista e humana e tal. Então eles foram muito diferentes. Esse do Jack Nicholson era super divertido pra ver e a performance dele é super divertida. E o filme é interessantíssimo de ver, mas vejam com essa ressalva aí em mente.
Muito bem. E vamos pro próximo então, né?
Bora.
Vambora. Vamos lá então pro meu primeiro item. Bom que eu dou esses gritos assim do nada pra você acordar. Se você dormiu aí, você já acorda, toma aquele susto enquanto você tá lavando a louça.
Exatamente. É aquele momento em que você deixa o prato cair.
Ah, exato. Filha da puta. Exatamente. E aí a gente tá falando aí de trilhas sonoras e tal. Essa trilha Ela é bem... Ela não tem música... Não, não tem música, olha. Como assim, né? Não, ela não tem letra, né? Ela não tem letra. Ah. Ela é mais, ela é toda instrumental. E é de um filme de 2001, cara. Um filme de 2001 que é francês. Olha só que culto que eu sou agora, né? Olha só pra todos vocês que achavam que eu era só um babaca. Não, eu sou culto, cara. Eu vejo um filme francês... E eu tô falando...
Eu te imaginei agora de monóculo tomando um chá.
Não é? Mas aí ia ser inglês, né? Não? Não sei. Mas tá bom.
É.
Não,
mas
aí, tipo, de monóculo e tomando chá, eu acho que teria que ser, tipo, um filme iraniano, tipo, umas paradas mais assim, né?
Exatamente.
O francês ainda tá dentro da caixinha. Inclusive esse, né? Que é um filme que ficou altamente famoso. Eu acredito que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, olha só, né? Oh. Que foi o nomezinho que ficou aí no Brasil. Em francês não vou tentar dizer Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain, talvez.
Exatamente. É algo assim.
É capaz. E é uma, a trilha toda do filme foi desenvolvida por esse camaradinha que é. Camaradinha é ótimo também. Como estragar né? Jogar o cara no chão, né? Que é a trilha do Jan Tiersen. E a música que eu tô querendo trazer pra gente aqui é nenhuma mais, nenhuma menos do que a Comtesse de Nanterre, se eu falei bem o francês aí, que é uma das... Mano, quando eu penso nesse filme, eu lembro dessa música, assim. Eu lembro dessa canção. E ela tem todo aquele pianinho, assim, tranquilinho. Ia ser muito bom se a gente pudesse cagar pro DMCA e botar as trilhas sonoras no podcast. Mas eu vou contar com a astúcia de vocês de irem no YouTube ou em algum outro lugar e botar essa... Yantirsen Comtin do Entreté, se eu falei certo.
É isso.
Se não, você tenta colocar, escrever qualquer coisa que provavelmente ele vai sugerir pra você essa música. Pra quem não conhece, o filme é a história da Amélie, que é uma menininha que cresceu isolada das outras crianças todas, né? Então ela... ela é mais... peculiar, vamos dizer assim, né? E aí ela vai crescendo e desenvolvendo uma série de particularidades. E ela foi criada dessa forma porque aparentemente ela tinha um problema no coração, alguma coisa assim. O coração dela batia muito rápido e ela não podia se envolver em coisas que fossem muito excitantes.
Que animassem demais,
E aí ela vai passando a história dela, ela tá lá, muda pro subúrbio e vai desenvolvendo uma história meio... Não é nada muito épico, sabe? Mas a beleza do filme, ela tá toda exatamente na simplicidade de como as coisas vão sendo construídas, sabe? E até você vai vendo ela desenvolvendo aquelas coisas que ela tem, de olhar pela janela, olhar as coisas do bairro, ver os vizinhos, e vai andando por ali, vai encontrando um cara que, né, ela vai desenvolver um afeto ali depois. E toda essa singeleza da vida dela, que é normal, assim, né? Não tem nada épico, mas...
Não, na verdade é só o olhar mesmo, né? Ela vai... Essa coisa dela com o carinha lá que ela gosta e tudo, eles vão desenvolvendo a coisa com paciência, de uma forma bonitinha, né? Tem toda uma construção e tal. É uma coisa que ele também casou, assim, né? Tipo, combinou muito com ela e tal, porque tinha essa coisa bonitinha dos dois, meio bobinha, né? Meio adolescente. É só um olhar, realmente, são situações normais, só que com um olhar mais bonito.
É muito cotidiano, né? E aí é o tipo de filme que, diferente de outros filmes que são a respeito de coisas cotidianas e eram pra ser bonitinhas, mas tem uma mensagem lá, tipo, absurdamente grotesca, né? Por trás, que é, por exemplo, A Vida é Bela. Você vai ver que você, né? Ele é bonitinho e tá não sei o que. Você olha assim, caraca, é bonitinho se eu parar pra ignorar tudo que tá acontecendo em volta, tá ligado? Esse não, ele é bem leve, assim. É comédiazinha romântica, ótimo pra você começar e fazer aquela abertura do seu dia, pra você ficar com aquele quentinho no coração, porque as coisas vão ficando bem e pra você pensar que o mundo é feliz.
Exatamente, as coisas são bonitinhas, vão indo bonitinhas e é só isso mesmo.
É isso. É bom. Mas a trilha sonora é muito bacana, o pianinho do Jan Tiersen. O pianinho do Jan Tiersen, puta que pariu, né?
É isso aí.
Mas.
Eu imaginei agora aquele carinha do Snoopy, sabe? Que toca um piano.
É, tipo...
Você falou o pianinho, né?
É aquele de criança que tem uma oitava e meia no máximo. É isso.
Exato.
Aí, pronto. É isso. É o pianinho do Yan Thiessen. Então vai lá, se você não estiver fazendo nada, vai lá ver o pianinho do Yan Thiessen com o Comptinho do Antônio. Nossa, tô cada vez melhor aí. Vou até comprar uma baguete daqui a pouco. Bora pro próximo, então.
Próximo.
Próximo.
Então, meu próximo item, ele é... O meu segundo item, né? Uhum. Também é uma música que também é uma música comercial, que foi agregada, atrelada a um filme e também fez parte das cenas e tudo e tava... Não foi só uma música que foi usada pra promover o filme comercialmente, mas ela também fez parte ali da história e que tem tudo a ver e que ficou incrível e que... Sabe, combinou, pra mim, casou como poucas vezes uma música casou com um filme. Foi essa. E eu adoro o filme. E eu adoro a música. E eu adoro a banda. A música é de 1970.
Putz!
De uma banda... uma bandinha aí, qualquer, chamada Led Zeppelin. E se chama Immigrant Song.
Ah, boa!
E foi utilizada no filme Thor Ragnarok, de 2017.
Nossa, foi completamente no contraponto. Na hora que você falou uma bandinha que eu gosto, eu falei assim, ele vai puxar Rush, e aí, sei lá, ele pegou a trilha sonora do MacGyver? Não sei.
Não, aquela não era a trilha sonora do MacGyver, foi a Globo que inventou isso. essa música, eles usaram, né? E foi o hype, eu tava no hype do Thor Ragnarok, eu já tava querendo, né?
Uhum.
Ver o filme, já tava super curioso e tal. E aí que o primeiro trailer saiu. E saiu com essa música. E a Marvel sabe fazer. E aí ficou muito bom.
Eu senti essa espetada aí, mano.
E aí eu voltei, né? Fazia um tempo que eu não ouvia Led Zeppelin. Eu voltei pra dar uma escutada nessa música. E a música tem absolutamente tudo a ver. Além de ter Além de ter um clima incrível, ela ainda por cima fala justamente sobre uma invasão e tal. E tem esse todo o clima, o tema dela ali tem a ver, sabe, com essa coisa que casou muito com a inspiração da cultura nórdica que tem no Thor. Então ficou, assim, uma coisa muito épica e que casou, não foi só uma coisa como outros filmes aí que usaram outras músicas épicas aí que foi só pro trailer que enganou a gente.
Sim, né?
Não foi. Aquilo lá foi só pra, tipo assim, vamos pegar uma música que todo mundo gosta e botar no trailer pra vender? Vamos. Isso aqui não. Isso aqui eles pegaram a música que casou com o climão, entendeu? Então nós viemos da terra do gelo e da neve, do sol da meia-noite, e entendeu? E nós somos os seus senhores e não sei o que lá, e as marés da guerra e tal. Então tem todo um clima. Ela é uma coisa fantasiosa, né? Escrita também pra ter uma estética só. Mas que tem todo o clima do Thor, sabe? Da coisa das batalhas, das guerras, uma coisa meio viking. Casou demais. E aí veio o filme. E o filme ficou espetacular e a música, em vários momentos que são chave de guerra do filme, assim, ela entra, sabe? E eles souberam muito bem usar nas cenas do filme também. E ela tem esse climão muito forte. Então ficou incrível. O filme é incrível. Quem ainda não
assistiu, vai lá, corre pra ver. Realmente, inclusive, foi a primeira vez que a Marvel refez um filme, né? Primeira vez, né? Uhum. Não, né? Mas, tipo assim, que pegou um filme meio no contraponto do que eles estavam indo, né? A galera tava meio com medo na época de como é que vai ser esse filme aí que tá parecendo muito mais comédia, né? Como é que vai ser isso?
Eles meio que estavam... Porque, na verdade, o primeiro Thor foi bem fraco. Bastante fraco. E aí o segundo eles deram uma virada em termos de valor. E eles quiseram começar a dar mais importância pro personagem dentro do universo da Marvel. E eles tiveram que meio que fazer um retcon, né? Eles meio que começaram a ter que reformular o Thor. E eles meteram o Taika Waititi pra dirigir esse filme. No tipo assim, pra dar uma virada geral, fazer uma aposta mesmo.
Sim.
Então falou assim, não, vamos pegar aí. E o Chris Hemsworth, além de ser aquele desgraçado bonito feito um inferno, ele ainda por cima é bom na comédia. Ele é bom nisso. Ele é bom pra comédia. Ele tem uma pegada mais de comédia do que essa coisa meio...
galanzona, né?
Essa coisa meio eles,
Capitão América
início,
de si, sei lá.
Então, porque as pessoas que só viram o Thor no cinema, não leram o Thor nos quadrinhos, ele era um cara super metidão, sabe? Ele era meio que... Ele se comportava meio que como um deus entre os seres humanos. Uhum. Então tinha aquela coisa de como ousas me tocar, mero mortal, sabe? Ele tinha essas merdas assim, do tipo, eu sou superior a vocês. E foda-se, entendeu? Então, no cinema eles tiveram que dar uma mudada nisso aí, porque não casou, não ficou legal. E aí o Taika Waititi é um grandíssimo diretor, é um cara genial. É, fez um dos personagens, melhores personagens.
Eu tenho um fã dele, né?
Caralho, você tem.
Tem, ele fica aqui comigo.
Um dos melhores personagens do Korg, um dos melhores personagens do filme, que foi o Taika Waititi, que fazia a voz, é um personagem de computação gráfica. E foi um filme que já pegou a pegada mais cômica do Chris Hemsworth, que ele sabe fazer, e pegou a pegada mais cômica também do Loki, que também já tem essa pegada um pouco cínica. Então, juntou tudo. E então, assim, o filme ficou bonito demais, eles botaram uma coisa super mais colorida e tudo, ficou espetacular. E essa música, ela é aquela música que quando ela começa, ela, sabe, o sangue esquenta nas veias, assim, é espetacular. E eles souberam usar do jeito que a Marvel soube e outras aí não souberam. Desculpa!
Aproveitar mais uma vez pra dar aquela espetada na concorrente, mas tá bom, né? Eu tenho duas camisas de uma empresa aí e nem faço questão de comprar nenhuma da outra, só dizendo.
É isso aí, gente. Já espetamos o suficiente pra esse item.
Só dizendo que eu tenho dois Funko de uma empresa aí e nenhuma da outra também. Assim, só.
por aí. Então é isso, gente. Immigrant Song, do Led Zeppelin. Conheçam mais Led Zeppelin, vale a pena.
Apesar deles copiarem grande parte das músicas deles, né?
Mas
gente, vale a pena.
É isso aí. Mas faz o efeito. Então, Led Zeppelin, Immigrant Song. Também teve ali uma apariçãozinha no segundo filme do Shrek, essa música. E vale a pena ouvir, vale a pena escutar. Vai lá no seu stream aí de música aí, onde for, dá uma olhada nisso. E assista Thor Ragnarok, que é um dos melhores filmes da Marvel no cinema.
Verdade. Então bora pro próximo?
Vambora.
Muito bem, então agora eu vou vir mais recente, né? O outro foi de 2001, esse é 2003, muito mais recente, né? Caraca, é um filme de 50 anos atrás. Não, mentira.
Exatamente.
Depois da quarentena e antes da quarentena, né? Então esse filme realmente foi 500 anos atrás. Que é um dos diretores que eu acho mais legais, assim, que tem coisas diferentes, que faz coisa séria, coisa zoada, tem aparentemente um pseudo universo também dentro das coisas que ele constrói.
Olha ele aí.
Será que é ou será que não é? Não sei, né?
Não
talvez
sei.
Você tenha
ideia. Eu já tenho um aqui em mente, vamos lá.
Quentin Tarantino.
Ah, eu errei.
Pois é, eu imaginei. Eu acho que você tinha ido lá pro Shyamalan, não era?
Sim, tinha.
Ah, pois é. Não vou dar essa moral pra ele, não. E ele é bom de plot twist. Eu não acho a trilha sonora do filme dele lá grande coisa, não.
Ele não foca muito por aí, não.
Pois é, agora o Quentin Tarantino, por outro lado, ele consegue fazer
demais.
Você ter um filme de faroeste, não é a minha escolha, tá? Mas trazendo aqui, um filme de faroeste de 1900 e nada, com uma trilha sonora de hip hop, tá ligado? E você aceita o bagulho e fica legal pra caralho. É basicamente isso. Então, é esse tipo de cara que a gente tá falando. E eu tô falando de um dos filmes que ficaram... provavelmente foram os filmes de entrada pro Quentin Tarantino, pra galera que não conhecia Pulp Fiction hoje. Ou antes, né? Eu não conhecia Pulp Fiction e outros filmes dele. Foi provavelmente o filme que introduziu eles a entender quem era Quentin Tarantino, que foi... Kill Bill, olha só, o volume 1 de Kill Bill, que tem a trilha sonora muito delicinha também, bem misturada, e a música que eu vou trazer aqui é a música que é cantada pela nossa excelentíssima Nancy Sinatra, que é Bang Bang, cara. Puta que pariu.
É muito boa
que
essa música.
Que música maneira, cara.
Então, uma coisa que é um padrão do Tarantino é que ele escolhe umas músicas boas, normalmente umas músicas mais antigas e tal, é uma coisa bem cuidadosa, mas ele vai pro lado da música que é super climática, super atmosférica, aquela música que é super visual mesmo, sabe?
Sim, então, e casa, elas... e casa completamente, né, mano? Com o contexto inteiro, cara.
Casa no contexto completamente. Então, mas as músicas, além disso, elas são essas músicas, sabe, super atmosféricas mesmo. Elas são aquelas que você, mesmo que não tenha um contexto acontecendo, você fecha os olhos e consegue imaginar uma cena, uma coisa, porque a música é super descritiva.
Sim.
Ou tem uma coisa super marcante no instrumental, ele sempre vai pra esse lado, que é sempre muito bom, né?
E já vai a abertura do filme também daquele jeito. A gente vai entendendo o contexto inteiro, né? Pra quem não viu ainda, Kill Bill trata da saga da Uma Thurman, que é uma ex-assassina conhecida como a Noiva, né? Que acorda de um coma depois de 4 anos em coma, decidida a se vingar do Bill, que era o amante, que tentou matar ela no dia do casamento. Olha só que doideira. E aí ela vai, mano, na sanguinolência, se vingar de todo mundo que fazia parte daquele grupinho, né?
Tem esse detalhe que a gente tem que falar, né? No casamento ela estava grávida.
Exatamente, mano.
É importante dizer isso aí.
Caraca, tipo assim, não satisfeito de tentar matar a noiva no dia do casamento, ela estava grávida ainda.
Pois é.
Puta merda.
E aí depois ela vai voltando pra se vingar e é incrível do jeitinho Tarantino, porque é super cartunesco, sabe? Aquela coisa que parece super animação, em alguns momentos até tem animação mesmo. E cada personagem tem suas características e tem os estilos de luta e a coisa é super sanguinária. E tem algumas cenas que entraram aí pra história do cinema que são super marcantes também.
Exatamente, muito bem, cara. E sinceramente, é um dos meus filmes favoritos também, cara. Eu acho que se pá entra no meu top 10. Fácil.
É mesmo?
E o Bill, eu acho que sim.
Eu não sei.
Porque
eu acho
ele
que
tem uma mistura de bastante coisa diferente, assim. E ele tem a ação. Ele tem aquele suspense, né? Aquela coisa toda de que vai levando a sua emoção a crescer. E, por exemplo, ela acorda do coma, já tá ferrada. A galera descobre que ela tá acordando do coma primeiro. Já é uma cena bosta pra caralho, porque pelo que aconteceu, ela era abusada, né? Enquanto tava em coma. Então...
E ela já acorda, tipo, fugindo, né?
Sim, porque ela não consegue nem mexer as pernas, tá ligado? Ela sentada no carro falando move your thumb, né?
Olhando pros dedões.
Caraca, de pé feio da Uma Thurman. E mano, e todo o contexto. Os personagens são muito bem desenvolvidos, né?
Então, são muito bons.
É muito legal ver. É.
E essa trilha vale a pena. Essa música é muito boa e essa trilha inteira, né, cara?
Sim, cara, muito boa.
Aí é mais fácil até, ó, pra quem for buscar a música. Tem a Bang Bang, mas tem a... É só procurar a soundtrack aí, Kill Bill.
Sim.
E ouça que... tudo que vale muito a pena.
É, ouva tudo, porque realmente...
Ouva tudo.
Então vamos pro próximo.
Vambora. Então vamos lá pro meu último item aqui, meu terceiro item. E eu tinha muitas opções, porque eu acho que o cinema é super rico nessa coisa aí de músicas marcantes e tal. Sim. E tudo. Mas eu realmente fiz, dentro da seleção que eu já tinha feito, que era bastante grande, fiz a seleção de mais uma que eu acho muito importante também na participação, na forma como foi contextualizada, como entrou no filme, assim, que é super importante. É um filme de 2014... Um filme... É isso aí, mais uma vez, da Marvel. Guardians of the Galaxy.
Muito bom.
Guardiões da Galáxia. O primeiro, um filme que foi do James Gunn, dirigido pelo James Gunn, antes do James Gunn fazer cacas com a Marvel e ter aquela briga toda, aquela merda toda. E o James Gunn, ele fez, durante um bom tempo, eu ainda tenho as minhas dúvidas, mas talvez, cara, da Marvel, talvez seja o filme de herói que eu mais goste. Eu acho que eu fico entre ele e o Thor Ragnarok, não sei. Eu gosto muito do primeiro Guardiões da Galáxia.
Ele é bem bom mesmo, cara. A trilha dele desse filme também é foda pra caralho. Puta
e que a
caralho.
Trilha desse filme é espetacular, não só porque ela é espetacular, mas foi uma forma espetacular de colocar a trilha no filme.
Sim, cara.
Ela
nossa,
participa da história
nossa,
de uma forma
total,
maravilhosa.
Cara, total.
Então, porque assim, é muito interessante a forma do elo emocional. O que que ele fez, o James Gunn? Ele queria criar um elo emocional super forte com a trilha. Então, Logo o filme, quando começa, a primeira cena logo de ação do Star-Lord é justamente ele pegando num lugar pra explorar, e quando ele entra num lugar pra explorar, ele pega um Walkman, daqueles Walkmanzão mesmo dos anos 80 de fita.
Nossa, total, deu saudade do meu, mano.
Não é? Aí pega uma fita, onde tá escrito Awesome Mix 1, volume 1, e mete ali dentro e dá um play, e mete um fone no ouvido, e começa a ouvir a música enquanto a cena acontece. Então você começa a ouvir a música que ele tá ouvindo durante a cena. E isso é que é a trilha, entendeu? E aí depois você vai entender que esse mix foi um mixtape feito pela mãe dele, deixado pela mãe dele humana. E que esse era o único link que ele tinha com ela. Então você vai ouvindo as músicas durante as cenas e tudo. Ele vai ouvindo mais vezes e tal. E você cria um link emocional com a memória afetiva dessas músicas que já são mais vintage, músicas mais antigas da nossa infância, ou da infância, ou da época dos nossos pais. Justamente com uma música que lembra ele da mãe dele, e que é o link que ele tem com ela. E você vai ouvindo as músicas que ele vai ouvindo, né? Nesse mix dessa fita durante o filme inteiro. Então, assim, foi espetacular. As cenas são incríveis com essas músicas. As músicas não casam com um filme espacial.
Não,
mas
não.
Casam. Mas casam pelo contexto. Elas são muito boas. Então, fica um choque, sabe? Fica uma coisa meio agridoce ali. Mas acaba combinando de uma forma incrível. Ficando, assim, uma coisa muito bonita, muito diferente. E tem toda essa questão emocional, você vai ouvindo o que é essa ligação dele com a mãe e tal, e vai ouvindo as músicas vão se revelando durante as cenas, e elas acabam criando uma empatia também com o ambiente e com você, porque você tem a memória das músicas também, né? Dessas músicas dos anos 60, 70 ali. Então, assim, é espetacular. E a música, enfim, eu não falei até agora, né? Porque a trilha inteira é incrível.
A música que eu escolhi foi a trilha inteira do filme, né?
Exatamente, a trilha inteira. Mas só pra gente ter uma aqui e ficar direitinho, eu escolhi Hooked on a Feeling. Que é uma música que foi assim, que já esteve. Essa, eu escolhi essa porque ela também participa, né, dentro do filme, mas ela foi comercialmente explorada desde os trailers pra fazer propaganda do filme, né? Pra fazer a mídia do filme aí mundialmente. Hooked on a Feeling. É uma música muito interessante, muito bonita. Mas ela é muito estranha.
Não. Se você for pensar no contexto, tipo, espacial, tá ligado? Realmente não faz sentido. Mas a justificativa é o que você falou. Ela é tão inteligente. A forma como ela foi introduzida no contexto. E aí você vê a característica, a personalidade. É tipo assim, pensa no sentido de, tipo, viajar extremo aqui agora. Mas me acompanha nessa saga mental agora da viagem minha. Imagina, você foi lá, tirado do seio materno, tá ligado? A única coisa que você tem de vínculo com seu planeta e com sua família, com sua mãe e tal, não sei o quê, eram as mixtapes, que foram, tipo, mixtapes que foram criadas pela mãe dele, beleza. Então, basicamente, ele, quando você vai vendo a formação dele, a criação dele, você pensa assim, a forma que a mãe dele criou ele de personalidade, a personalidade dele foi desenvolvida em cima daquelas mixtapes, saca? Então, as mixtapes foram a mãe dele pra ele, assim. Eu vou nesse ritmo, nessa entrada, assim. Eu falei, caraca, mano, olha que maneiro. E elas são dessa fase dos 60, 70 ali. Então, tipo, já tem a pegada. Então, você vê aquela malemolência dele, o jeitão dele, e combina muito, cara. Ele combina muito com a mixtape.
Ele criou, muito aquilo, né? Ali, cara. Ele criou o Star-Lord do cinema de uma forma que você sente essa coisa daquela música ali nele, né?
Sim, cara.
Fazendo parte dele. É muito impressionante. Bom, vamos lá então. Só pra dar a informação, o artista se chama Bjorn Skifs. Essa música é de 73. Se chama Hooked on a Feeling. Preso a um sentimento, né? E ela é super, super, assim, dançante também e tal. É muito bem, o instrumental é muito bonito e tal, muito bem tocado. E também, pra ficar mais fácil de buscar, pra quem for lá no seu serviço de streaming ouvir, também é fácil. É só procurar a trilha sonora do primeiro Guardiões da Galáxia. Porque ela é... Ouva tudo, porque ela é o Awesome Mix Volume 1. Ela é a fita,
é a fita cassete,
que a mãe...
Né, dá vontade de gravar numa fita mesmo, lado A, lado B. Arrumar um Walkman e vambora. Vou começar a fazer... Aí, ó, tá aí, ó. Primeira ideia aí de coisa pra vender aí do podcast. A gente vai gravar os podcasts na fita lá do A, lá do B, já com música também. E aí, você já compra junto com o Walkman do podcast pra você ouvir enquanto você vai andando de bicicleta na rua.
Exatamente, ele vai vir nas cores da nossa arte aí, que quem já viu sabe que é uma fita cassete. Então vamos lá, vamos pro próximo?
Vamos pro próximo!
Bora!
Muito bem, vamos então para o meu terceiro item. E aí a sequência mental que eu usei para construir essa chegada no meu terceiro item foi: primeiro, um filme tranquilinho e uma trilha tranquilinha. E aí só a trilha sonora, instrumental, que casava na simplicidade e nessa coisa suíte de ser. Na segunda, a gente já tem uma trilha sonora que casa bem com o contexto, né? E tem uma letra que tem tudo a ver com a cena, e tem já tem letra, já é uma... O instrumental é bem, bem tocado também, e tem um contexto ali junto com a cena mais intrínseco. Essa daqui é uma música, né, que tem, tipo, a letra dela entra na história porque ela foi desenvolvida na história, né? Então, ela não foi... Não era uma música... Uau, essa música existia, né? Vamos cantar uma música alegremente. Ou vamos criar uma trilha sonora, alguma coisa, um Hans Zimmer da vida. Não, inclusive, né, não vale Hans Zimmer nesse podcast, ou será que vale? Porque, puta que pariu, né? Toda trilha sonora desse cara é fantástica.
Hans Zimmer vai entrar no esquema Pixar da música.
É, capaz, mano. Capaz. O cara, eu acho que ele ganhou todos os Oscars de trilha sonora na vida, né? Tipo,
eu acho que sim.
Tinha que mudar o Oscar de trilha sonora pra Oscar Hans Zimmer e tira ele do bagulho. Porque...
Exatamente. Tem que chegar num ano e falar assim: e esse ano o Oscar de trilha? Falar assim: depende. Tem Hans Zimmer? Ele trabalhou esse ano? É.
Pois é, né, cara?
Fora. Mas tinha John Williams também. Ele tinha aí uma concorrência, uma galera.
Tinha. E aí, ó, essa, eu vou citar, né, é um filme, é uma série de filmes ali dos 2012 até 2014, eram três filmes, e essa música é de uma cena específica do filme, que tá todo mundo reunido em volta de uma lareira, e são alguns... anões.
Olha, rapaz.
E aí, você tá assistindo toda a construção do filme, tá vendo as coisas, e naquela cena tá todo mundo reunido, e aí o cara começa a cantar. E ela tem toda a base da música, ela é toda vocal, né? Então a galera começa... E aquilo dá um reverb dentro que vai subindo, arrepiando os pelos do cu. E aí você fica, caraca, mano, olha isso. E o cara começa lá embaixo, naquela nota grave. Nossa senhora do caralho.
É arrepiante demais.
Eu tô falando de O Hobbit. E a música é nada mais, nada menos do que Misty Mountains, né? Puta que pariu, mano. Que parada fantástica.
Nossa, eu queria que tivesse tido aí essa música e subido os créditos.
Não é,
mas
né?
Isso é pra gente falar em outro momento. Mas, cara, é muito bom mesmo, é muito arrepiante. Eles criaram a cena ali, né? Aquela reunião que é meio... É uma coisa meio enlutada, né? Uma coisa meio que eles estão, tipo, prestes a correr perigo, né? É uma coisa meio sombria e tal. E aí eles se reúnem e tudo e cantam essa música.
É muito...
E
tem essa muito coisa... Tipo assim, a música, ela é muito anão, né? Ela vai falar a respeito da construção inteira, de Atrás dos Tesouros e tal, do cenário.
Sim.
E ela é muito descritiva. Então ela vai te levando naquele cenário e vai te levando na construção do ambiente em volta. E aí vai falando dos tesouros, vai falando das coisas. E aí você vai... Nossa, e tipo, tudo vocal e os caras cantam bem pra caralho. E aí você vai mostrando cada anãozinho ali, vai mostrando, mostra o Gandalf, mostra o...
Sim.
O Bilbo. E você... Puta que pariu, mano. Tipo, cara, é arrepiante para um caralho, mano.
E o escudo de carvalho lá, o anão galã.
É, não é, cara? O anão mais bonito da face da Terra. Puta que pariu.
Exatamente. E aí, cara, essa cena realmente é arrepiante, assim. O esquema que eles criaram, a luz, tudo. E acho maneiro o Gandalf todo curvado, né? Pra ficar dentro da casa dele.
Sim,
né?
E fumando o cachimbo da paz.
Opa,
dele,
né? Isso, é. Fumando ali o arco-íris dele, sei lá. as bolhas de sabão.
É, tentando ficar branco. Assim. Ele tava tentando ficar branco. De fumaça.
É isso. Bom. É isso aí. Muito boa.
Muito boa.
Nem tinha me ligado nela, nem tinha me lembrado dela, mas realmente é fantástico. É um momento do cinema fantástico.
Muito bom. E olha que, tipo assim, eu nunca fui muito do Tolkien, né? No geral, assim. Eu falei, uma das piores decepções da minha vida foi ter ido assistir o primeiro Senhor dos Anéis sem saber que era uma trilogia, né?
Uma trilogia.
E aí chegou, acabou o filme no meio do bagulho, eu falei assim, ah, não, tá me fudendo, que eu vou ter que esperar, tipo, 1-2 anos pro próximo filme. Na cara, tipo, eu paguei o ingresso, eu quero a história inteira, tá ligado? Não me fode, mano. E esse era mais ou menos no mesmo esquema, mas eu já tava mais por dentro, já entendia mais o universo. E, cara, sim, essa cena é fantástica demais. Então vá ver o Hobbit.
Vá.
Não faço muita questão que você veja o Hobbit, não, mas veja a cena, pelo menos, porque...
Essa cena é muito espetacular, assim. A construção... Aliás, o início do Hobbit é muito bom, sabe? O início até começarem a partir ali nas coisas, entendeu? É bem bom, assim. E essa construção é muito legal. Então, veja, porque é isso aí. Faz esse trabalho de ver e aí pelo menos você sabe que essa música aí é espetacular.
Sim! E aí, agora como é que a gente vai fazer? Vamos pro bonus round, né?
E agora vamos pro bônus. Vambora!
Bora!
Muito bem, então. Então vamos fechar isso aí com chave de ouro. Falar de músicas que são marcantes e que são interessantes. Então vamos falar de uma que eu, sinceramente, do fundo do meu coração, espero que mais pessoas conheçam. Porque é de uma galera que nós aqui temos um profundo carinho por esses caras.
Sim.
Que são um grupo de artistas fenomenal. E deixa eu ver exatamente de quando é a música. Ah, foi lançada em 89.
79, não?
Não, 89 é o lançamento de um álbum que tem ela.
Ah, tá.
É. 79. Enfim, também tem um contexto muito interessante. Essa música. Vale a pena pelo contexto também. Que é do grupo Monty Python. E se você já conhece o Monty Python pelo nome, ponto pra você.
já, né? Você já ganhou 20 pontos da cultura Manda 7. Você já tem aí. Pode anotar na sua caderneta. No bingo do nosso...
Pode colocar aí no seu talão aí de benefícios aí. Pra acumular pontos.
Pois é.
O interessante dessa daí é que ela é do filme... O filme é só...
Life of Brian, A Vida de Brian.
A Vida de Brian, Life of Brian, em inglês. E A Vida de Brian é um filme que conta a história do Brian, que é como se fosse, né, ali na época do Jesus Cristo e tal, não sei o quê, mas não é, né? É o outro cara, é o Brian.
Exatamente.
E tem toda essa história de Messias, né? Da galera dele ser um revolucionário e tudo mais.
Mas nem era, né? O pior é que, tipo...
Não era. Ele acabava se enquadrando, né? Numas questões, né? E aí esse filme tem... Cara, esse filme tem todo o humor, né? Monty Python. Então, tem as cenas maravilhosas que eu gosto, que é do tipo... quando ele vai escrever, falam pra ele assim... Pega isso aqui e escreve essa mensagem subversiva no muro e tal, não sei o quê. Antes que chegue e te veja. Aí ele vai lá, escreve a mensagem no muro. Aí chega o guarda, né? O romano chega... Ei! O que é que você está fazendo? Tal, ele... Não. Ele falou assim... Isso aqui que você escreveu está errado. Você não sabe escrever? Você vai escrever mais 100 vezes até aprender. Aí bota ele, a mensagem contra o governo, então não sei o que, bota ele pra ficar escrevendo um monte de outras vezes a mensagem. E aí, tipo assim, tem várias questões que vão levando, né, um pessoal a acreditar. Aí ele vai pra participar de um grupo né, revolucionária. E aí tem a Frente Revolucionária Judaica e a Frente Judaica Revolucionária, sei lá. Não, é a Frente da Libertação Judaica e a Frente Judaica da Libertação, sei lá. Eram dois grupos que brigavam ali e tal. E essa cena é meio merda falar essa cena, né? Porque a gente vai falar o fim, né?
Não, é... Tá, mas é, todo mundo conhece a história da Bíblia, pelo menos. Então eles sabem basicamente que seria o fim do Jesus Cristo, né? É basicamente a mesma história. Ele é confundido com o Messias desde sempre, então...
Várias vezes, em várias situações.
Nessa, ele acaba sendo carregado pelo mesmo roteiro do que seria o Jesus, só que ele não é o Jesus, né? Era o outro cara.
Exatamente.
E aí ele vai até a frente lá do Pôncio Pilatos pra ser julgado e acaba sendo condenado pra ser crucificado, né?
E, na verdade, a cena da crucificação, já que a gente já contou, deixa eu falar esse detalhe que é muito legal.
Fala, vambora.
Tem uma fila, e aí o cara chega na fila e fala assim: qual é a sua sentença? Aí o cara fala, sei lá, forca. Aí fala assim: ah, tudo bem, então é a segunda porta à esquerda. Aí o cara vai pra forca, sei lá. Qual é a sua sentença? Aí fala assim, a crucificação. Fala assim, então você segue em frente e pega o corredor, tal, não sei o quê. E a galera vai falando, tipo, ele pergunta pro próprio condenado, sabe? E aí tem uma hora, tem um bicho que é mó palhação, tal. Aí tem uma hora que ele chega pra esse cara e pergunta assim, e aí, qual é a sua sentença? Aí o cara fala, liberdade. Aí ele fala, ah, tá, tudo bem. É aquela porta ali à direita. Aí o cara fala, não, tô brincando, é a crucificação. Aí fala, ah. Aí os dois riem muito e o cara indica a porta da crucificação e o cara vai, né? É isso. Aí beleza, mas aí anda, né? A história vai andando. Aí, quando chega lá na frente, tem a situação onde o Brian é crucificado. E aí eles estão lá na cruz e tal, e tem vários caras e tal, não sei o quê. E aí tem uma outra situação que é, o César tinha a língua presa. E aí ele ficava falando os nomes errados. Então a galera, na hora que ele falava assim, ah, pra mostrar como eu sou magnânimo, eu vou libertar alguém, pergunte ao povo o nome de alguém que eu vou libertar. E aí o povo falava, Robert, Robert. Aí o cara falava assim, libertem Robert. Aí todo mundo ria. Aí falou, senhor, não temos nenhum Robert. Tipo, era só o povo inventando o nome com R.
O cara falando, né?
Pra ver o cara falando errado. Mano. Aí numa dessas, uma mulher fala assim, uma mulher que queria salvar o Brian, fala assim, Brian, Brian. Aí o povo em volta, tipo, tem R também, serve, né? Brian, Brian. Aí ele, libertem Brian. Aí os caras falam assim, sim, temos um Brian. Aí você pensa, caramba, beleza, né? Então vamos. Vão lá libertar o cara. Aí eles chegam pra libertar o cara. Aí fala assim: viemos libertar o Brian. Quem é o Brian? Aí esse bicho palhação fala assim: eu sou o Brian. Aí o cara fala: ah, tá bom. Aí os outros: não, 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 ele não é o Brian, eu sou o Brian. E o Brian original, né? Eu sou o Brian. Aí o outro cara do lado fala assim: é. Aí o outro cara do lado fala assim: não, eu sou o Brian. Aí o outro cara fala assim: não, eu sou o Brian e a minha esposa também. Aí todo mundo quer ser o Brian. Aí o primeiro que falou, que é o mentiroso ou o piadista, aí tá sendo já libertado, né? Os caras falam, ah, beleza. Aí vão tirando ele e falam assim: não, não, é brincadeira, eu não sou o Brian, não. Aí os caras levam assim mesmo. E o Brian fica. O original fica, caralho, sendo crucificado.
Mano, é umas piadas de contexto que...
É muito bom. E aí, no final das contas...
É muito bom. É alguém que faz você dar risada com mano, com andorinhas e cocos, tá ligado?
Tipo... Exatamente. É super idiota e é por isso que é muito bom. E aí, eles terminam a música, todos os crucificados que ficaram lá, uma musiquinha super feliz chamada Always Look on the Bright Side of Life, que é uma musiquinha com assovios e tal, super felizinha, falando pra você sempre olhar para o lado bom da vida.
Pois é, e aí no enterro, né, porque esse integrante da trupe faleceu.
Sim,
eles cantam a musiquinha de novo, né? E foi muito bacana, foi muito bacana. Não que o cara morreu, não foi bacana que o cara morreu, mas foi bacana...
A homenagem.
Todo o contexto da cerimônia, né, foi muito legal, porque o cara falando, né, tipo, já me falaram que eu fui o primeiro a falar alguma coisa, eu esqueci a palavra, na televisão, né, que ele tinha falado um palavrão na televisão, e agora você é a primeira pessoa a falar um palavrão dentro da igreja, né, e aí ele vai e fala, né, tipo, algumas vezes, assim, a galera dá risada e tal. E eles são fantásticos, cara. O Monty Python inteiro são bem fantásticos.
Isso, então, pessoas, Monty Python e o filme é A Vida de Brian, Life of Brian. E a música é Always Look on the Bright Side of Life. Mas você vai fazer melhor do que simplesmente procurar essa música. Você vai fazer melhor do que simplesmente assistir essa cena. Você vai assistir Monty Python.
Exatamente. Todos. Vai ver buscar, os curtas, vai... as esquetes. É, vai ver de onde surgiu o spam, né?
Exatamente. Vai entender de onde surgiu o spam. Vai ver lá o Monty Python Flying Circus e vai conhecer... o Campeonato Mundial de Pique-Esconde.
Nossa, isso é muito bom, cara.
E vai conhecer...
o ministro do Silly Walk.
Minister of Silly Walks. Então, vai conhecer tudo lá de onde todos os humoristas que você conhece foram buscar inspiração, que é o Monty Python.
Exatamente. E é com esse espírito de sempre olhar pro lado bom da vida... olhar o Silver Line, né, o Bright Side of Life, que a gente vai ficando por aqui. E se eles quiserem mandar mensagens pra gente, Guilherme, o que que eles fazem?
Se você quiser mandar mensagem pra gente, você segue a gente nas nossas redes sociais, pega aí no seu agregador, seja ele qual for, nós estamos em todos. Dá uma olhadinha aí na nossa ficha, tem aí todas as redes sociais pessoais do Dom e as minhas. Fala diretamente com a gente. Ou segue a gente no Twitter, no @manda7pc, PC de podcast, @manda7pc. Ou manda um e-mail pra gente para mandaumso@gmail.com. Esse um é por extenso e o só não tem acento.
Exatamente. Um beijo no seu coração. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Manda 7. Fui!
Até mais!